Audiobook grátis apresenta O ódio e a vingança de inimigos pessoais punham um inocente a dois passos do patíbulo ou ensinavam-lhe o caminho dos presídios africanos. Latino Coelho, elogios acadêmicos Tommy. A cadeada Vila da Feira subsiste ainda hoje tal como era no tempo em que ali esteve preso Frei Simão de Vasconcelos. Fica na praça, a meio da qual se levantava então o Pelourinho, agora substituído pelo Chafariz, que pertencera ao Convento dos Loios. A cadeia, certamente construída no século passado, é um casarão de dois andares, não contando as janelas laterais à dupla escada de pedra, que dá acesso ao edifício. Em cada andar, quatro janelas por banda, gradeadas de ferro. O último tem a meio sino, e nivela-se com o prédio contíguo, de que era então proprietário o irmão do Conde das Antas. A célula que Frei Simão ocupou era do último andar, encostada ao prédio vizinho. Tinha, como as outras, um forte tecto de castanho, e sólidas paredes. No dia da chegada do frade, toda a população da Vila da Feira se alvoroçou e reuniu na praça para o ver. Conquanto fosse rara a semana em que não entrasse na cadeia um preso absolutista, a lenda que se fizera em torno do nome de Frei Simão de Vasconcelos excitava vivamente a curiosidade, dando ao fato da sua prisão um interesse excepcional. Toda a gente desejava ver esse destemido frade, que tanto custara cair no laço, e do qual se contavam proezas de extraordinário valor. A população reuniu-se não só na praça, em frente da cadeia, mas ainda se espraiava em grupos pela estrada de Cesar, até grande distância. O aspecto da multidão, na praça, chegava a ser pitoresco, posto que nos trajes das mulheres e dos homens uma cor única predominasse, o vermelho, cor garridamente festiva e, naquela ocasião, triunfal. Era a cor simbólica do absolutismo, adotada nos lenços das mulheres e nas gravatas e topes dos homens. O dia estava magnífico de sol, a primavera aquecia, iluminava a encosta viridente do castelo, que desde a praça se avistava pela embocadura da rua direita, como um belo pano de fundo. O alcaçar moirisco, todo afogado em era, recortava sobre a frondosa mata, que o rodeia, as suas quatro torres, de corucheus piramidais, muito elegantes, rematados em tulipas de granito. Nos grupos falava-se a respeito de Frei Simão e, conquanto se fizesse justiça ao seu valor, a impressão geral era da alegria, por ter caído nas garras da justiça um tão perigoso absolutista, que, além de preso, estava gravemente ferido, isto é, inutilizado. Vocês, dizia, no seu grupo, um popular, conhecem o Ignácio Brandão, de Rouças. Muito bem. Pois o frade sempre era homem, que lhe meteu medo. Haverá agora 3 semanas, passava o frade em Santa Marinha, 1 légua de Arouca, pouco mais ou menos. Aí vem o frade. Disse o Brandão vendo a pequena distância. E meteu a arma à cara, para lhe atirar. Sou eu, respondeu o frade e atira. Pois não atiraste. Sabem vocês o que fez o Brandão? Largou a arma, e deitou a fugir. E em São João da Madeira o que aconteceu com os homens que andavam na cegada. Dizia outro popular. E quando ele foi à macieira de Cambra, sozinho, bater num homem. Acrescentava ainda um terceiro popular. O frade tinha o diabo no corpo, Deus me perdoe. Exclamava uma mulher. Tinha, mas foi apanhado, com uma chumbada na asa, é pássaro que já não foge, apesar de bisnal. Quem avisou agora o comandante do destacamento, de que ele estava com certeza na casa do outeiro, foram as cunhadas do Jorge e o Canedo de Vermelhinho. Ora a Deus! Quem lhe preparou bem o laço foi o Ignácio da Fonseca. Olha! Lá vem a madama, com uma bilha d'água na mão. É para o quarto do frade, certamente. Referiam-se a madame Cadilon, mulher do carcereiro, Francisco Antônio das Neves, o da Travessa. Era uma francesa, que tinha ido para a vila como criada de um juiz de fora, e que depois casara com o carcereiro, estabelecendo no Rossio uma estalagem. Efetivamente madame Cadilon tinha sido encarregada, pela família do outeiro, de mobilar o quarto de Frei Simão, não se poupando a despesas. Quando o carro que conduzia o frade apareceu no topo da estrada de Cesar, toda a multidão se condensou em tropel para esperá-lo na passagem. O carro vinha coberto, de modo que Frei Simão só pôde ser visto na ocasião de o tirarem em braços à porta da cadeia. O homem vem por um fio. comentava-se. Parece moribundo. Este já não chega a ir à forca. Ele vem tão mal, que trouxe o médico consigo. E uma das irmãs para a enfermeira. Olha. Lá o ai e ela subir agora as escadas. Efetivamente, o estado de Frei Simão continuava a ser muito grave. Logo que ele chegou à cadeia, o doutor Correia Ribeiro mandou chamar o cirurgião Soares de albergaria para conferenciarem sobre o tratamento a seguir. Combinou-se que, passados alguns dias de repouso, se sondasse a ferida com estilete, o que até ali não tinha sido possível fazer pelo receio de avivar a hemorragia. Dona Maria Albina ficou na vila, hospedada na estalagem da Francesa, para assistir ao curativo do irmão, uma vez por dia, o que o doutor Correia Ribeiro pudera conseguir, por o julgar indispensável, segundo requerera e atestara. Na casa do outeiro passava-se, na ausência de Frei Simão e de Dona Maria Albina, uma vida solitária e triste, sempre alvoroçada pelo receio de prováveis agressões e perseguições. Os vizinhos estavam vitoriosos, triunfantes. Todas as vantagens da ocasião eram deles. Não se sabia quando Frei Simão poderia recuperar a liberdade, nem mesmo se chegaria a recuperá-la. O futuro era, para aquela família, uma dúvida atroz. Dona Ana e Dona Antônia não saíam de casa, nem falavam com qualquer pessoa estranha. Francisco Marques cumpria pontualmente as ordens de Frei Simão. Como um cerbero, um cão de guarda, vigiava, noite e dia, as duas senhoras que lhe haviam sido entregues. Sempre receoso de alguma investida dos vizinhos, dormia sobre uma esteira, com uma escopeta à mão, no corredor sobre o qual abriam as portas dos quartos interiores. Os outros criados também não se deitavam nunca sem primeiro ter verificado a segurança das fechaduras e ferrolhos, e se as espingardas, sempre carregadas, estavam no seu lugar. Aninhas era a mais triste e apreensiva das pessoas da casa. Conquanto continuasse a ignorar a desgraça de José Máximo, inquietava-se com a falta de notícias de Coimbra. Sentia-se fatigada, tinha de interromper muitas vezes a costura por lassidão nos braços. Lastimava-se. Perdera o apetite e o sono. O Marques ouvia os queixumes da sua querida menina e dizia-lhe, por serená-la, que sabendo naturalmente o senhor José Máximo que tinha acontecido a Frei Simão, não quereria escrever para o outeiro na ausência do chefe da família, porque o fazel poderia parecer abuso de confiança ou falta de respeito. Ela ouvia-o melancólica, mas as palavras desse bom amigo não conseguiam apagar as suas apreensões e dúvidas, por igual inquietadoras. Um dia, pela manhã, a família do outeiro foi surpreendida por um agudíssimo grito, de uma expressão de dor dilacerante, que partira do quarto de Dona Ana. Todas as pessoas da casa acudiram espavoridas, e foram encontrá-la de pé, com o braço direito agitado por um tremor nervoso, os dedos da mão justapostos e ligeiramente curvos, a cabeça pendida mais firme, o olhar cadente e espasmodico, a fisionomia paralisada numa imobilidade de estátua. No chão, a pequena distância, viram um papel aberto. Apanharam N.O. e leram N.O. A letra e a ortografia revelavam um disfarce grosseiro. O texto do papel dizia: José Máximo foi um dos estudantes de Coimbra que mataram os lentes em Condeixa. Anda fugido e a sua cabeça vale muito dinheiro a quem o entregar morto ou vivo. Se não sabiam esta grande novidade, ficam na sabendo agora, para seu regalo, porque foi essa maldita raça de pedreiros livres do outeiro que o perdeu. Lá se foi um casamento pela água abaixo. Deus escreve direito por linhas tortas. Tratou-se de averiguar como esse papel fora parar às mãos de Dona Ana de Vasconcelos. Quem ele o entregou? Como chegar até ali? Uma criada lembrou-se de ter visto pela manhã, quando ia soltar as aves, um pequeno papel entalado debaixo da vidraça na janela daquele quarto. Pensou que a menina o deixaria ali por qualquer motivo ou que ali teria ficado casualmente, quando deitasse fora. Numa palavra, não ligou importância ao fato. Francisco Marques chegou a suspeitar da cumplicidade dessa criada ou de qualquer outro serviçal. Mas, prosseguindo em averiguações, descobriram-se as pegadas de alguém que tinha de noite saltado o muro para ir colocar o papel na janela. A honra dos criados estava salva, e era fácil atinar com a origem do maldito bilhete. viera de casa de Ignácio da Fonseca, o vizinho que mais podia interessar-se numa vingança, que aliás representava a desgraça do sobrinho. Pouco lhe importaria isso, o prazer da vingança era indispensável ao seu coração rancoroso. Se não bastasse esta circunstância, que cabalmente explicava a proveniência do papel, acresceria ainda de serem os criados de Ignácio da Fonseca os que, por mais próximos vizinhos do outeiro, melhor conheciam os cantos à casa. Quem foi colocar o papel naquela janela, sabia perfeitamente que era ali o quarto de Ana de Vasconcelos. Muito aflitas, as pessoas da casa trataram de socorrer a pobre menina, que, convulsionada na oscilação rítmica dos braços, não falava, os lábios premiam-se um contra o outro violentamente. Disse-ia que esse estranho grito, que estrugira como um silvo, fizera estalar todos os músculos da laringe, todas as cordas vocais de Dona Ana de Vasconcelos. Pediram-lhe que se deitasse para descansar algum tempo. Ela tentou andar, mas hesitou, numa dolorosa perplexidade. Instaram, suplicaram. Deu então alguns pequenos passos, curtos e incertos. Depois precipitou-se num ímpeto de propulsão, perdendo o equilíbrio. O Marques amparou-a a ponto, tomou-a amoravelmente nos braços, foi recostá-la no leito. Mas o tremor, o espasmo e a mudez continuavam ainda. Partiu um criado para a vila da feira chamar o doutor Correia Ribeiro. Quando o médico chegou a Cesar, caía a noite. Contaram-lhe o que se tinha passado. Correia Ribeiro, depois de ter observado atentamente Dona Ana de Vasconcelos, disse que a causa da doença fora a comoção moral. Diagnosticou de tremor nervoso. Tinha já visto outros casos na sua clínica. Mas notou certas diferenças alarmantes. Expôs que em geral as pessoas atacadas eram maiores de 40 anos e que a marcha da doença costumava ser lenta, progressiva, e terminar ou por complicação de uma afecção intercorrente ou, na velhice, por esgotamento nervoso que os doentes falavam ainda que com dificuldade, custando a pronunciação de cada palavra um esforço considerável da vontade. Ora, no caso presente, declarou às pessoas da casa que não podia deixar de estranhar as circunstâncias da idade juvenil da doente, da invasão brusca e intensa, e da afonia completa. Receitou um preparado de beladona, por ser um medicamento de reconhecida ação anticonvulsiva. E disse que voltaria no dia seguinte para acompanhar a marcha da doença, ainda na esperança de que Dona Ana recuperasse a voz, por ser a afonia, nesta espécie mórbida, um caso novo na sua clínica. Eis o que a experiência lhe dictava, sabia principalmente o que os fatos lhe haviam ensinado. Se ele possuísse toda a ciência do seu tempo, poderia ter justificado o diagnóstico da paralisia agitante com uma brochura que sobre o assunto dera estampa, 11 anos antes, o médico inglês Parkinson. Os professores do protomedicato tinham-lhe ensinado o que Galeno dizia acerca do tremor paralítico e do tremor clônico ou antes do tremor e da palpitação mais nada. Mas a experiência guiara-o a conhecer praticamente os caracteres fundamentais da doença, a sua marcha normal, e etiologia. Ana de Vasconcelos não readquirira a voz. Estava completamente privada de comunicar, falando, os seus pensamentos, em virtude da afonia e escrevendo, em virtude da convulsão e deformidade da mão direita. A sua vida era, pois, uma tortura horrorosa. Pensava, recordava, vivia o bastante para atormentar-se pela memória, mas não podia sair de si mesma para desabafar a sua dor. A afonia histérica, como diria um médico do nosso tempo, privava de comunicar pela palavra com o mundo exterior, se bem que Dona Ana, no segredo do seu espírito, talvez agradecesse a Deus o ter perdido o uso da palavra escrita ou falada, que só poderia servir-lhe para insistir nas recordações cruciantes do passado. Chegou a inesperada notícia à cadeia da Vila da Feira, e Frei Simão disse à irmã mais velha: "Uai tu para o outeiro. Eu vou indo melhor. Melhorei o que podia melhorar. O resto não tem cura. A nossa infeliz Aninhas precisa mais de ti do que eu. Logo que me deixem sair daqui ou que eu possa sair, irei vê-la. Cumpra-se a vontade de Deus, aceitemos resignados a desgraça com que experimenta a nossa fé." Padre Antônio Pinheiro, se tivesse ouvido estas palavras, não as estranharia. O virtuoso sacerdote, conversando com Ignácio da Fonseca, que bramia maldições contra a família do outeiro, especialmente contra o frade, disse-lhe serenamente: julgo Frei Simão um crente, a quem as paixões humanas têm alucinado, mas cuja consciência não conserva ódios nem rancores. Ora essa! Senhor Padre Antônio! Observou, indignado, Ignácio da Fonseca. Não sabe que os pedreiros livres não creem em Deus, e que são capazes de mentir a Nosso Senhor por isso mesmo que não o temem? Sei. Mas Deus é misericordioso, e ouve os que lhe imploram a conversão das almas transviadas. Frei Simão seria favorecido pela misericórdia divina. Não afirmarei que seja um bom católico o frade que voluntariamente despiu o hábito, mas cuido não errar dizendo que descubro nele a consciência tranquila de um bom cristão. Fraca consciência que não tem remorsos do seu crimes. Conheço de há muito tempo os erros de Frei Simão, mas desconheço os seus crimes. Pois não foi ele que perdeu meu sobrinho? Não foi aquela maldita casa do outeiro que o perverteu? Quem perdeu e perverteu seu sobrinho foram as ideias deste século corrupto e ímpio, foi a corrente das paixões desenfreadas e loucas. Vossa mercê, senhor Ignácio, fala da sua paixão, e eu compreendo, e lastimo seus desgostos. Também Frei Simão se deixou tocar por essa desgraçada corrente, que lhe alucinou a cabeça, mas que não conseguiu, creio eu, minar-lhe ainda o coração. Ignácio da Fonseca não podia duvidar das crenças políticas de Padre Antônio, mas ficou pensando que o espetáculo dos grandes crimes, que a liberdade tinha cometido em França, Espanha e Portugal, lhe haveria escurentado a razão. Padre Antônio vivia muito concentrado, rezando prostrado no oratório, e teria enlouquecido de terror na meditativa solidão do presbitério. O fato de ter sido chamado para confessar Frei Simão de tal modo abalaria sua debilitada inteligência, pensava o tio de José Máximo, que não conservava uma límpida recordação desse fato. Não ouvir o frade, não souber explorar-lhe a consciência, estivera junto dele sob a comoção do terror. Ora, a verdade era que Padre Antônio fora à casa do outeiro muito constrangido pela suposta aproximação de um ímpio. A palidez que levava nas faces o denunciava. Mas a impressão com que voltara era de grata surpresa, por haver encontrado uma consciência honesta, até meticulosa, a par de um cérebro ardente, exaltado pelas paixões políticas da epocha. Frei Simão podia ser um desvairado, e era-o, mas tinha horror ao crime e ao sangue. Padre Antônio voltara do outeiro com esta agradável convicção. Quando Dona Maria Albina chegou à casa, o estado de Aninhas não tinha sofrido alteração. O doutor Correa Ribeiro, reconhecida a ineficácia das aplicações da beladona e do opio, limitava-se a evitar que sobreviesse o marasmo pelo confinamento no leito. Procedia de acordo com o parecer unânime de outros colegas, de muitas léguas ao redor, que tinham ido observar, por curiosidade, esse estranho caso de afonia na paralisia convulsa. Obrigava a doente a levantar-se todos os dias. Vestida, não sem dificuldade, pelas irmãs, Aninhas erguia-se a custo, lentamente hesitava durante alguns segundos, até que se resolvia a dar alguns passos, tímidos a princípio, rápidos depois, com o corpo muito inclinado para diante, como se fosse a cair. Francisco Marques amparava na propulsão, receoso de haver perdido o equilíbrio era sua muleta. Um dia, Aninhas, depois de ter hesitado ainda por mais tempo que de costume, avançou, essas carreiras vertiginosas que a irmanavam a uma criança quando ensaia as primeiras passadas, na direção do corredor, que conduzia ao pomar. Francisco Marques não quis contrariá-la, acompanhou amparando-a. Como se subitamente se houvesse fatigada, Aninha sentou-se no banco onde tinha estado com José Máximo no dia em que ele consultara a folha de trevo. Mudava de posição a cada momento, voltando o tronco para o lado direito e para o lado esquerdo, com a cabeça erecta, o pescoço rígido. Com o olhar muito fixo, encarava nas árvores e no banco, onde parecia notar um lugar devoluto junto a si. O Marques e as outras pessoas da casa, muito sobressaltadas, queriam tirá-la daquele banco, compreendiam o que se estava passando no seu espírito, mas não ousavam compeli-la a levantar-se. como porém o tremor dos braços augmentasse quando Aninhas rastejou os olhos pelas folhas verdes do trevo, Francisco Marques soergueu-a delicadamente, e com afável pressão a foi obrigando a entrar em casa. Mas reparou em que a propulsão era então menos violenta, e em que, pelo contrário, havia tendência para a retropulsão, como tíbia manifestação talvez do desejo que a doente provavelmente sentia de permanecer no pomar. Não era difícil adivinhar todo o pensamento de Dona Ana de Vasconcelos, o trevo, consultado no dia em que José Máximo e ela estiveram ali sentados no banco de cortiça, falar a verdade, uma horrível e irremediável verdade. Se a pobre senhora tivesse lido algum dia as elegias de Camões, lá haveria encontrado este verso presago. O trevo, que é sentido apartamento,